Meu nome é Didu Nogueira, sou produtor cultural, cantor e compositor, e vou apresentar aqui a história de um dos mais importantes movimentos em defesa da cultura popular brasileira, em especial do nosso principal gênero musical, o samba, que vai resultar na criação do seu clube, o Clube do Samba. Especialmente por ser filho e sobrinho de dois de seus fundadores, Gisa Nogueira e João Nogueira, que foi quem teve a ideia de reunir esse primeiro grupo de 51 pessoas para sua fundação, tive e tenho a felicidade de, mais do que acompanhar e ter a memória viva, contribuído para escrever alguns capítulos dessa história. O ano era 1979 e, segundo o próprio João Nogueira, sambista que nasceu e morava no Meier, onde dizia que só sairia quando virasse nome de rua, foi que numa manhã que ele, ao acordar, teve essa ideia, esse pensamento de convocar músicos e compositores para que juntos formassem uma associação em defesa de seus direitos básicos, criando assim um canal mais amplo de comunicação e de forma democrática e independente, que no Brasil daqueles tempos, além de perigoso, era proibitivo. Nesse mesmo janeiro de 1979, o ex-adido cultural das embaixadas brasileiras em Praga, na República Tcheca, e Buenos Aires, na Argentina, o grande jornalista Antônio Carlos Ataíde, nessa oportunidade atuando no Jornal do Brasil, telefona para João na intenção que esse pudesse ajudá-lo na localização de um certo sambista na velha guarda. E João Nogueira, afoito, sem prestar atenção na solicitação do interlocutor, revela a Ataíde a sua intenção de criar o Clube do Samba. Então esse parte imediatamente para o MEI, buscando maiores detalhes sobre a novidade. Afinal, era um furo de reportagem que o JB não perdeu e publicou no dia seguinte no Caderno B. Desde a segunda metade dos anos 1970, as rádios e TVs brasileiras tinham em sua programação cerca de 80% do tempo dedicado à música estrangeira, em especial à disco dance. Bom, isso significa dizer que, não tendo suas músicas executadas na mídia, os espaços minguaram de forma avassaladora, porque fundamentalmente nos clubes e casas noturnas, que abrigavam bandas e orquestras e suas programações por vezes diárias ou semanais, acabaram transformando seus espaços em discotecas, o que para eles economicamente era perfeito, já que um DJ substituiria bandas, grupos e orquestras. Por conta disso, centenas de cantores e músicos brasileiros, e nesse caso não só do samba, foram perdendo espaço e muitos deles o emprego. Entusiasmado com a ideia de que pudesse, junto a seus pares, promover uma mudança nesse quadro absolutamente desfavorável ao samba, João Nogueira convidou para reuniões semanais em sua casa nomes como o do próprio Antônio Carlos Ataíde, Paulo César Pinheiro, Ney Lopes, Sérgio Cabral e Lígia Santos, pesquisadora de MPB e filha do mestre Donga. Isso para que fosse composto o ideário do Clube do Samba e, consequentemente, traçar suas ações. A sede provisória ficou sendo na casa de João Nogueira e Ângela, sua esposa, onde quinzenalmente, aos sábados, eram realizados rodas de samba com rango de questão. E sambistas do quilate de Xangô da Mangueira, Niceto do Império, Monarca e Beto Sem Braço caíam para dentro sem cerimônia, nos mostrando o melhor que havia nas suas criações. Sim, era para esses artistas e músicos em especial que o Clube do Samba foi criado, para que tivessem vez e voz. Em 5 de maio de 1979, é fundado oficialmente o Clube do Samba, tendo na sua diretoria a seguinte formação: João Nogueira, presidente; Sérgio Cabral, primeiro vice; Paulo César Pinheiro, segundo vice; Ney Lopes, segundo secretário, e por aí vai. Enquanto cada pagode quinzenal na sede provisória ia atraindo cada vez mais músicos, compositores e populares, o Clube do Samba, numa parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, estreia aquela que seria a grande novidade do segundo semestre de 1979: o baile do Clube do Samba, no salão principal da sede do Rubro Negro Carioca, no Morro da Viúva, em frente ao Aterro do Flamengo, na zona sul da Cidade Maravilhosa. Parecia que o Rio de Janeiro e seu povo amante e protagonista da genuína música brasileira, tinham se reencontrado consigo mesmo e mostrado ao país que temos sim a melhor música do mundo, executada por alguns dos maiores músicos do mundo. Naquelas sextas-feiras, ainda que lentamente, com seus passos em direção à tão sonhada abertura, 1.000 pessoas, a lotação permitida, e um número bem próximo desse que aguardava do lado de fora, se reuniam quase que religiosamente das 11 da noite às 4 da manhã para se deliciar ouvindo ou bailando ao som de uma orquestra comandada pelo grande maestro Nelsinho, tendo em seu elenco músicos do quilate de Neco na guitarra, Luizão Maia no contrabaixo, Wilson das Neves na bateria, no naipe de sopro, de sopros, nomes como de Juarez Araújo, Biju, Pássaro Triste, além da Santíssima Trindade da Percussão, composta por Luna, Eliseu e Marçal. Um dos diferenciais desses bailes se dava por conta de um revezamento dessa orquestra com uma mini bateria de escola de samba composta por 40 ritmistas da Mocidade Independente de Padre Miguel, comandada por Mestre Cuscuz. O outro é que cada um desses bailes havia participação de artistas consagrados como Elisete Cardoso, Djavan, Nana Caymmi, Alcione, Emílio Santiago, além das habituês Clara Nunes e Bete Carvalho, entre outros tantos, que se apresentavam em pocket shows, iluminando de forma ímpar esse evento que sacudiu a cidade e que aos poucos foi alimentando o sonho de João Nogueira e seus pares de ver a música brasileira, em especial ao samba, reconhecido e ocupando seu devido lugar. Com os bailes semanalmente às sextas-feiras e os pagodes realizados quinzenalmente aos sábados na sede provisória, que era a própria casa de João e Ângelo, o Clube do Samba tinha se tornado uma realidade e partia para alçar novos voos. Ainda no mesmo ano, de 79, foi criada a campanha de sócio-contribuinte que dava ao associado direito a descontos nos eventos criados pelo clube. Tivemos também no mesmo período o lançamento do Jornal do Clube do Samba, de periodicidade mensal, em formato tabloide com 8 páginas, tiragem de 5 mil exemplares, distribuídos gratuitamente, onde nos deliciávamos nas entrevistas e colunas de nomes como Sérgio Cabral, Antônio Carlos Ataíde, Zé Carlos Rego, José de La Penha Neto e tantos outros. João Nogueira, como contratado da gravadora Polygram à época, conseguiu aprovar junto à direção da mesma a criação de um selo do Clube do Samba, que numa etapa inicial produziria e distribuiria 3 discos dedicados ao gênero, sendo um de resgate de compositores da velha guarda, um outro de lançamento de novos cantores e compositores, e um terceiro dedicado aos sambas de quadra e terreiro das escolas de samba. Atesto essa afirmação, pois vi os contratos assinados, mas sinceramente nunca soube por que da não conclusão desse projeto. No ano de 1980, reforçando sua ideia, João Nogueira lança o disco Clube do Samba, seu maior sucesso de vendagem até hoje, tendo ainda a gravadora investido num curta-metragem dirigido por João Tobi Azulay, de nome Carioca, Suburbano, Mulato e Malandro, apresentado por Sérgio Cabral, que na verdade era para o lançamento da música Súplica, uma parceria de João Nogueira com Paulo César Pinheiro, gravado na sede do Clube do Samba no Meia. O sucesso de vendagem de discos, especialmente com os absolutos recordistas Clara Nunes e Martins na Vila, e na esteira deles Roberto Ribeiro, Beto Carvalho e João Nogueira, faz com que a mídia atente para esse fenômeno, abrindo inicialmente, mesmo que de forma tímida, espaço na sua programação para o samba. Naquele início dos anos 80, o Fantástico da Rede Globo era o único programa brasileiro que produzia clipes. E a sede do Clube do Samba, que tinha deixado de ser provisória, pois João e Angela se mudaram, passa a ser definitiva e vira um dos espaços preferidos da emissora para a locação de vários clipes de samba para o programa semanal. O Rio daqueles tempos era a capital mundial do carnaval. Por conta do desfile da escola de samba, que acreditem era realizado em apenas um dia, seus concursos de fantasias de luxo, cujo valor de cada uma poderia se comprar um carro. bailes tradicionais e alguns até, por assim dizer, bem mais ousados, também faziam muito sucesso. Além de um carnaval de rua especial nos subúrbios carioca, bastante ativo. A grande passarela popular do carnaval era a Avenida Rio Branco, para onde nós suburbanos e até mesmo moradores da Zona Sul iriam se divertir inicialmente para vermos a decoração da avenida. Em especial, assistir ao Bola Preta e os infernais Cacique de Ramos, Bafo da Onça e Boêmio de Irajá, que são as agremiações mais tradicionais da cidade. De qualquer forma, no ano de 1980, o carnaval também não estava muito bem das pernas. E João Nogueira, sempre ele, teve a ideia de criar o Bloco do Clube do Samba, que nesse ano de 2020 fez sem interrupções seu 41º desfile pelas ruas de Copacabana. Pois bem, inicialmente sairíamos aqui da sede, num trajeto de aproximadamente 500 metros até a rua principal do Meier, que é a Dias da Cruz, e de lá partir para invadir a Rio Branco e dar uma sacudida na passarela popular do carnaval. Angela Nogueira cuidou do rango da bateria, que veio da Mocidade Independente. Carro de som a postos, Kombi com chope gelado, cordas e segurança para armar o bloco, pois a camiseta vendida aos desfilantes dava direito ao chope. E por isso, e em especial por se tratar de um bloco de artistas, era preciso controlar a aproximação dos penetras de ocasião. Na verdade, iríamos sair cantando sambas de enredo dos bons tempos e as clássicas marchinhas de outros carnavais. Eis que quando faltavam 5 minutos para começar o desfile, o grande compositor Mauro Duarte compôs um samba curtinho. Chegou, chegou, o bloco do Clube do Samba chegou, preste atenção, na bateria como vem no bamboleado, que as nossas pastoras têm nossa intenção, é mostrar todo o nosso valor. No nosso bloco não há distinção de cor. Anunciando assim a chegada do bloco. E a partir daí tivemos o nosso primeiro hino. Clara Nunes, Elisete Cardoso, Maurício Tapajós, Paulo César Pinheiro, Padeirinho da Mangueira, Wilson Moreira, Ney Lopes, Giza Nogueira, Bete Carvalho, Martinho da Vila, Vó Maria, viúva do Donga, dentre outros, estavam presentes, além do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, composto pelo então desconhecido Carlinhos de Jesus, e Mocinha, essa sim, porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira. 2 ônibus estacionados em frente ao Shopping Center do Meier, que até hoje ostenta com orgulho em letras garrafais em sua parte frontal, o primeiro do Brasil, nos aguardavam para invadirmos a avenida dos desfiles populares do carnaval do centro da cidade. Como nada tinha sido combinado com a Reutura, organizadora do carnaval, não haveria possibilidade de desfilarmos, pois a grade de desfile já estava fechada, no que João Nogueira ponderou. O que é que eu vou falar para essa cambada de artista que está no ônibus? E depois de nominá-los, a Reutura deu seu jeito e finalmente pudemos desfilar. João tinha convidado uma pá de gente para quem não pudesse vir ao Meier, nos encontrasse lá na Rio Branco. E aí os craques da bola pintaram. Como os mestres da Copa de 1950, Zizinho e Ademir Marques de Menezes, o Ademir Queixada, os craques Afonsinho e Ney Conceição, além dos anistiados políticos como Vladimir Palmeira, Guta e Nelson Rodrigues Filho. Terminado o desfile, fomos comemorar no falecido Bar Paisano, que depois do 3º ou 4º ano, fechava suas portas aos sábados e terças de carnaval, pois não tinha como atender aquela turba que a cada ano aumentava significativamente seu contingente. É também o Clube do Samba responsável pelo resgate dos desfiles dos blocos no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Pois além de arrastar milhares de pessoas para assistir aos seus desfiles, 5 anos depois começam a surgir na Zona Sul da cidade os hoje imensos Bloco do Barbas, em Botafogo, e o Simpatia Quase Amor, em Ipanema. Bom, os enredos nessa época, invariavelmente, eram criados a partir dos acontecimentos, especialmente vindos de Brasília, que alimentavam a ala de compositores com farto material e que, através de sambas jocosos e inspiradíssimos, íamos denunciando de forma singular os desmandos, as sacanagens e a roubalheira no poder constituído. Sim. Por ser uma associação de artistas, não haveria motivo para não juntar esses craques da nossa música na feitura das nossas composições. E numa homenagem aos 40 anos do Clube do Samba, completados no ano de 2019, resolvemos gravar um disco com 14 faixas que compreende especialmente o período dos anos 80 e 90, onde traçamos um pouco da história do nosso Brasil daqueles tempos. Com alguns de seus principais personagens e herdeiros dos fundadores, como Giza Nogueira, Diogo Nogueira, Família Duarte, Mestre Birinha, filho do Padeirinho da Mangueira, Alex Ribeiro, filho do Roberto Ribeiro, Jorge Simas, Paulo César Pinheiro, Paulo César Feital, Júnior Maestro, esse mesmo, hoje comentarista, craque de bola, Martinália, e uma raridade onde eu, Didu Nogueira, divido os vocais com meu tio João Nogueira na faixa Quanto Vale a Vale. Bom, mesmo com o contrato abruptamente rompido pelo Flamengo e sem um novo local para a realização dos bailes tradicionais, o alento para todos nós, que mesmo sequer sem a consulta à nossa diretoria, fosse para uma simples autorização, a marca do Clube do Samba foi se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. Isso mesmo, mundo. Além de existir, e volto a frisar, sem autorização da nossa diretoria, se não em todas, mas nas principais capitais do país e algumas cidades do interior, existem, além de programas de rádio, clubes do samba. Em alguns países como Portugal, Holanda, Estados Unidos e Rússia. Isso foi dando esperança. E 3 ou 4 meses depois de sermos saídos do Flamengo, nos transferimos para a sede tradicional do Clube Municipal na Tijuca, Zona Norte, aqui do Rio. Mesmo sendo mesmo sucesso, que acabou não perdurando muito, pois a diretoria passou os bailes do salão para o ginásio esportivo, que continuava lotando, inclusive, mas cujas condições estruturais estavam longe de ser as ideais para a realização de um evento musical, né? Mas os 4 ou 5 meses de abstinência, e fomos parar na Associação dos Servidores Civis em Botafogo, ao lado do Canecão. Novamente sucesso, e novamente apenas mais uns 2 ou 3 meses e contrato desfeito. Enquanto o sonho da sede definitiva não se concretizava, o João seguia sua carreira fazendo shows pelo país. Mas sua obsessão no compromisso de abrir espaço para aqueles que, como ele e tantos outros artistas, têm no samba sua religião, a construção desse altar é fundamental. É de fundamental importância para essa congregação. O ano é 1983 e, juntamente com Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Alcione, Roberto Ribeiro e Bartinho da Vila, João Nogueira cria uma empresa chamada Samba para gerir o Clube do Samba, estabelecido agora num antigo depósito de bebidas na Barra da Tijuca. Naturalmente que sócios capitalistas foram decisivos para que esse sonho pudesse ser realizado, já que caberia aos artistas citados o compromisso de a cada 2 meses se apresentar com o cachê revertido para o clube, tirando naturalmente o pagamento para os músicos. Inauguração marcada para uma sexta-feira, 13 de maio de 1983, com o grandioso e tradicional baile do Clube do Samba, dia de Preto Velho, que duvido muito que aqueles que professam as religiões de matrizes africanas possam ter esquecido de pedir suas licenças e bênçãos. E não conseguimos inaugurar, pois desabundo dos maiores temporais sobre a cidade, alagando por quase completo as dependências do clube, a ponto de termos que quebrar o muro dos fundos para que escoasse a água que já havia levantado todas as mesas e cadeiras e chegava no limite da boca de cena do palco. Força-tarefa aposta nos dias, e no dia seguinte, a madrinha Bete Carvalho inaugura com pompa e circunstância o Clube do Samba, finalmente em sua sede. Naturalmente que o espaço era alugado e um contrato de 5 anos, cuja correção era feita em um RTN, mecanismo criado pelo governo para que diariamente os proprietários e donos do mercado não perdessem seu valioso dinheirinho. Eram 1.200 metros quadrados de área construída, com a Petit Galerie Guilherme de Brito, inaugurada com a exposição do mestre, seguida de um show de Nelson Cavaquinho. Na área externa, foi criada a Praça Clara Nunes, onde um sabiá, obra do artista plástico Jorge de Sales, compunha um jardim de forma harmônica e poética. Uma cozinha industrial, onde pratos e petiscos batizados com nomes de artista como Camarão a Dorival Caymmi e Macarrão a Paulo da Portela, saciava a fome do nosso público, que de quarta a domingo tinha lá o melhor da música e, por que não, da cozinha brasileira. Quarta-feira era dia de roda de samba com o grupo Samba Son 7 e cantores e compositores que, apesar de terem o reconhecimento no meio artístico, não tinham visibilidade para o grande público. Às quintas, a programação era intercalada quinzenalmente entre bossa nova e choro. Sextas, o grande e tradicional baile do Clube do Samba. Sábados à tarde, a feijoada da tia Vicentina, já decantada pelo nosso Paulinho da Viola, com roda de samba, naturalmente. À noite, nós tínhamos um baile antes e depois dos shows das grandes atrações, né? Domingo à tarde, um cozido, que era seguido de um baile com a banda do genial Juarez Araújo. Além de servir de palco para lançamentos de discos e livros, exposições, locação para gravação, ensaios, festas juninas comandadas por Alcione, aulas de capoeira, festivais de música e dança, congresso, festa de fim de ano e eventos especiais, o Clube do Samba, no período de 83 a 88, quando encerrou o contrato definitivamente, reuniu personagens e o que de mais importante acontecia na vida cultural da cidade e do país. Não seria possível e nem justo de nossa parte nominar a todos os artistas e colaboradores que fizeram e fazem parte dessa história riquíssima, pois certamente estaríamos cometendo erros e injustiças. Afinal, melhor é viver cantando as coisas do coração.